Emmy loving butler. No. Come on. Better. Play back. Nós aqui não costumamos ofender e somos contra ofensas, porque não precisamos ofender para poder exprimir a nossa opinião. Mas, neste exato momento, eu tenho mesmo que dizer: Jimmy motherfucking Butler, meu Deus do céu! What the fuck was that? Estou inspirado, estou pumped. Então, quando sentei para gravar isto, pá, eu estava a tentar controlar as emoções, porque eu mais uma vez fui abençoado por presenciar um momento histórico. Nós presenciamos um momento histórico. Nós estamos a presenciar uma época desportiva histórico. Tem muita coisa aqui, tem muita coisa boa para se poder pegar. E sinto-me muito contente, porque amanhã, para aqueles que não acompanham, para amanhã, os futuros filhos, filhas, sobrinhos, sobrinhas, seja quem for, nós vamos poder contar isso, nós vamos ter gosto. Jimmy Butler ganha os Bucks em 5 jogos, apenas 5 jogos, estamos a falar 5 motherfucking jogos. Isso é quase inédito. Tipo, nós estamos aqui a falar de um jogador que literalmente ele é a única superstar da equipa, se bem que para muitos não é superstar e se calhar para muitos não é top 10 até da liga. Espero que vocês estejam a desmentir e que depois desses playoffs vocês passem a respeitar o Jimmy Butler, porque o Jimmy Butler acabou, para mim pelo menos, se bem que já sempre teve, de ser um jogador que está no top 10, porque o que ele está a fazer nesta época, o que ele está a fazer é worthy de ser posto no top 10, porque é um jogador que, epá, está mesmo muito à frente de muitos jogadores, a liderança, a perseverança, tudo e mais alguma coisa. Epá, Jimmy Butler é um excelente jogador e o que ele fez para mim é astronômico, porque nós estamos a falar de um jogador que o supporting cast dele é constituído por Gabe Vincent, Duncan Robinson, que tem estado horrível este ano, mas que por acaso nessas séries chegou um ponto que estava a lançar 70% da linha de 3. Estamos a falar de um Bema de Baio que decide aparecer e desaparecer, não sei se está a brincar de Casper. E depois nós também temos outros jogadores nada por aí além, como por exemplo Max Strus, Cody Morton, Cody Zeller também. E epá, eu me pergunto, como é que uma equipa com esse supporting cast, que perdeu Tyler Hero, que perdeu Oladipo, consegue ganhar uns Bucks que têm Giannis? Tudo bem, o Giannis só jogou 2 jogos, eu não conto o primeiro porque ele lesionou, mas jogou 2 jogos e é onde teve grandes números. No primeiro, average de um triple-double, no segundo fez 38-20, ou seja, estamos a falar de números lendários, ou seja, números de alguém que a lesão não lhe condicionou em nada e mesmo assim ele não foi o suficiente para travar o furacão. Também há que destacar a performance de Brook Lopez, que esteve extremamente bem nessas séries. Chris Middleton, no jogo de eliminação, fez 33 pontos. Brook Lopez tinha feito no passado 36. Drew Holiday não esteve assim tão bem, mas Jimmy Butler foi superior a todos eles. É incrível como um jogador com um supporting cast fraco conseguiu ganhar a equipa que todos, pelo menos eu, escolhi este ano, e também a Vegas e muitos outros escolheram como os principais favoritos a levar tudo. E nós chegarmos agora aqui no dia de hoje a fazer um vídeo a dizer que, oh no, Giannis foi eliminado por Butler, oh my freaking god, meu. Tipo, eu vejo que há pessoas que dizem que não é histórico isso, mas calma ainda, vamos ainda só ver o seguinte. Os Miami Heat eram uma das piores equipas a lançar da linha de 3 na época regular. Eram uma das piores equipas em termos de offensive rating também na época regular. Tiveram uma época marcada de lesões. Tiveram ainda por cima uma época em que oscilaram, foram nos play-in, perderam contra os Atlanta Hawks, tiveram que ganhar os Bulls, ficaram aí de seed, vão jogar em casa dos Bucks, ganham o jogo, perdem depois e depois dali é só vitórias. Epá, desculpem-me lá, mas isto é muito lendário, é histórico. É a sexta vez que nós estamos a ver isso. Só para vocês terem noção, demorou 11 anos, 11 freaking anos para nós voltarmos a ver um feito desses.
Ok, eu passo aqui a citar quais foram as únicas equipas que conseguiram fazer isso. Denver Nuggets ganharam o Seattle SuperSonics em 1994, 3-2, quando era melhor de 5. Em 1999, Knicks a ganhar os Miami Heat, 3-2, ainda era o melhor de 5 na primeira ronda. Acho que era a primeira ronda. Se não for a primeira ronda, deixem nos comentários. Epa, também não dá para saber tudo. 2007, Golden State Warriors, os tais We Believe, que acho que estão a fazer documentário. Eu já tenho um documentário, uma ou outra, que ganharam os Dallas Mavericks, que ganharam 4-2. Foram eliminados depois, mas ganharam 4-2. We Believe, uma das eight seeds mais famosas da história da NBA. 2011, Memphis Grizzlies eliminaram San Antonio Spurs 4-2. E depois, pela primeira vez em back-to-back years, tivemos depois os Philadelphia 76ers a eliminar os Chicago Bulls 4-2. Ou seja, antes desse feito de 2023, só nesses anos mais retrógradas, mais antigos, é que aconteceram alguma coisa. Só para vocês verem. Tipo, nós estamos numa altura onde nós já não vemos isso. É muito difícil porque Vegas logo põe a equipa que está em primeiro lugar e é normal, com uma probabilidade de ficar extremamente baixa, se não zero, se não zero. E o Butler conseguiu fazer. O Butler nessas séries, vou-vos dizer o seguinte: o que é que o Butler average? Qual foi a média do Butler nessa série? E eu acho que isso tem que ser dito porque nós aqui temos que dar amor a tudo. Butler fez 37,6 pontos por jogo, 6 ressaltos por jogo, 4,8 assistências em 5 jogos contra os Bucks nos playoffs de 2023. Pá, é demais. O Butler no jogo em que o Giannis voltou, que foi o jogo 4, o Butler foi demais. 56 pontos. 56 pontos. Conseguir ganhar. Um Bucks que tem um supporting cast melhor, um Bucks que o Giannis com triple-double, um Bucks com Brook Lopez a fazer double-double, 36 pontos e sei lá quantos rebounds e ainda tem um bom número de blocks. E mesmo assim, com os 3,56, e sem dizer que os Bucks estavam a ganhar no último jogo, o Jimmy Butler no fourth quarter por double digits, e mesmo assim o Jimmy Butler conseguiu ganhar o jogo. É pá, meus amigos, é assim, eu não sei quanto a vocês, eu não quero saber se o Giannis é o culpado, eu não quero saber se o Brook Lopez é o culpado, eu não quero saber se o Mike Budenholzer é o culpado. A única coisa que eu estou para dizer é o seguinte: Jimmy Butler é lixado. Temos que dar os seus devidos props, temos que dar as suas flores, merece. Fez para tal, espero que vá mais distante. Os Miami Heat são uma equipa que eu, por acaso, até simpatizo, não me considero fã, porque o único fã de que eu sou é dos meus Lakers, e é isso aí, todo mundo sabe. Mas eu espero que o Jimmy Butler, depois dessa performance, vá o mais distante possível e que consiga surpreender ainda mais, porque de certeza, porque de facto, Jimmy Butler, Jalen Brunson e Devin Booker estão sem sombra de dúvidas a serem para mim top 3 MVPs do playoff neste exato momento. Têm sido fenomenais, têm sido excelentes de ver. Jimmy Butler, uau! Uau! Aqui, só para dizer mais uma coisa, para terminar isto muito, mas muito rápido. Dizer que eu vi a entrevista do Giannis, sei que houve aqui muitos bababé, que o fracasso não existe e tudo muito mais. O Giannis, só para dizer, nós concordamos com o que o Giannis disse, apenas achamos que ele é contraditório e é normal, está num momento do jogo, cabeça quente, e é normal tu dizeres uma coisa que acaba por contradizer outra. É muito mais fácil eu que estou aqui a falar com cabeça fria, que nem sequer jogou, dizer isso. Mas o Giannis, quando diz que o objetivo é ganhar um championship, não ganha, e ele sendo um first seed com top 3 melhor defesa, top 3 melhor ataque, top 3 em termos de banco, porque dos Bucks produz muito bem, e ele dizer que o objetivo era o championship e não atingindo porque ficaram logo na primeira ronda, e dizer que fracasso não existe, é mentira, porque o fracasso realmente existe. Ele vai aprender com isso, eles vão aprender, vão amadurecer, o treinador vai tirar uma lição, o próprio Giannis também vai tirar lição, Chris Middleton, Brook Lopez, Jrue Holiday, seja quem for da equipa vai apanhar, e eles vão aparecer no próximo ano e vão ser melhores do que foram este ano. O fracasso existe, é normal, temos que aprender a viver com isso, faz parte da vida de um atleta e de uma pessoa, e tudo depende da forma como nós respondemos ao termo fracasso. Fracasso não deve ser olhado como algo pejorativo, mas sim como algo que faz parte da nossa vida, porque se existe o sucesso, para mim, pelo menos, também existe o fracasso. Agora, a forma como eu vou responder ao fracasso é completamente diferente da forma como tu podes responder ao fracasso. Ok? Só para acabar essa parte motivacional, porque não é o nosso, não é o nosso, não é a nossa praia. Passar aqui.
Come on, baby! We can do this! Let's go! Let's go, Clippers! Let's go! Come on! Let's go, Clippers! Let's go! Come on, baby! We got this! They came back on... Yeah, they came back on us! Let's do it to them, baby! Fight! Let's go!
Epa, só quero aqui dizer muito obrigado, Los Angeles Clippers, por vocês existirem na minha vida. Sem vocês, a minha vida não seria feliz. Porque é por causa de vocês, Clipper fans, tu, PG-13, Ken Kunti, tu, Kawhi, Cyborg Leonard e mais outros jogadores que estão naquela equipa, que fazem a minha vida muito melhor e que me fazem dar gosto de continuar aqui a falar com vocês, mesmo quando nós não estamos bem dispostos. Porque é assim, os Clippers são aquela equipa que passam todos os anos a falar: ah não, os Clippers vão isso, os Clippers vão aquilo, os Clippers vão aquilo, Boca já não é Boca, Boca já não é Boca, são os favoritos, são aquilo, bababá, load management, blá, chega no final, bum, Clippers desiludem, porque são os Flippers, são... O que eu quero dizer é muito abraço, muita força ali aos meus amigos, ali aos nossos seguidores, aos nossos fãs que são dos Clippers, porque não é fácil lidar com isso. Uma equipa que promete, promete, promete e não faz. Epá, mas epá, faz parte, nem todos podem falar e fazer. É o que é, epá, é o que é, é o que é. Tão pena. Só queria enaltecer o Westbrook, porque independentemente de tudo, acho que o maior vencedor dessa série é o Westbrook, porque o Westbrook teve a época que teve conturbada nos Lakers, a ser massacrado pela mídia, expressões que eu por acaso reprimo, mesmo não gostando do jogador, reprimo. Não acho que ninguém deve, não acho que alguém tenha o direito de dizer que um jogador é vampiro, não acho que alguém deva fazer o bullying que foi feito na família dele, não acho que o Westbrook deveria sofrer o bullying excessivo que sofreu, nenhum jogador merece isso. E eu acho que temos que dar também o props ao Westbrook pelo que ele fez, porque o facto de ele conseguir levar as séries pelo menos a 5 jogos, e nesses 5 jogos ter sido jogos reídos, independentemente de ter feito 2 péssimos jogos, epa, é normal, ele deu tudo o que ele podia dentro das armas que ele tinha. Por isso, props ao Westbrook, e eu acho que foi o maior vencedor para mim nessa série. Devin Booker foi melhor, não se pode fazer nada, e epa, há que respeitar. Mas agora, se os Clippers tivessem Kawhi e Paul George, com o Russell Westbrook, acho que nós teríamos a falar uma série completamente diferente. Eu até consigo dizer e arrisco dizer que os Clippers muito provavelmente iriam passar a série. Mas pronto.
He's a bad man!
Aqui, só para também deixar bem claro, os Timberwolves ficaram lá, iludiram um bocadito, porque Anthony Edwards disse aquilo, ganharam um jogo e epá, não conseguiram ganhar, ficou mesmo 4-1 e é o que é. Hawks tentaram, coitada da Janet Jackson, teve cada dia só show à toa, ficaram com os Celtics, ficaram com os Celtics. É o que é. Temos séries abertas, temos a dos Lakers, temos a dos Golden State Warriors. E, epá, outra grande decepção foi os Cavs. Os Cavs foram uma decepção. E é triste depois ler jogadores como Jared Allen a dizerem que o palco que ele estava era maior do que ele, ou seja, ele está tentando encontrar uma desculpa pela sua falta de produção nos playoffs. Epá, tipo, acho que tu não deves dizer isso. Acho que, tipo, um jogador profissional, principalmente um jogador que está numa equipa que esperava-se mais, não deveria dizer isso. Donovan Mitchell desaponta mais uma vez, pelo menos para mim. É um jogador que eu cada vez mais estou a ver que não posso contar com ele nos playoffs. Os números podem dizer uma coisa, mas, epá, quem vê o jogo sabe perfeitamente o que eu estou a dizer. No jogo de Elimination, tanto ele como o Darius Garland produziram ass. E epá, é triste, é pura e simplesmente triste. Eu acho que é triste e acho que tem que fazer muito mais. Como equipa tem que melhorar, vão aprender, como é óbvio. São as tais lições de vida, os tais fracassos que as pessoas dizem que não existem. E que é pá, pronto, né? Na próxima vez acho que vai ser melhor. Acredito que sim, vão crescer, vão amadurecer e vão ter uma melhor série. Agora, eu só quero aqui dizer uma coisa. Vocês acham que o Giannis Antetokounmpo, nesse caso, com a eliminação que teve, vai acabar por ter o mesmo hit que um LeBron, que um Steph, que um Kobe já teve, que um Shaq já teve, que um Wade já teve, que outros jogadores já tiveram, que um KD tem? Será que ele vai ter o mesmo, o mesmo, o mesmo, a a mesma repercussão em termos de forma negativa, críticas ao facto de ter ficado.
Oh my God. Ok,
Because eu acho que todo mundo sabe que agora que os Bucks saíram, o vencedor dessa brincadeira está muito mais aberto do que outra coisa. Ninguém sabe quem vai ganhar. Acho que está cada vez mais aberto. Os Celtics continuam a ser uma grande equipa, mas é assim, algo me diz que os Celtics vão encontrar os Miami, porque eu acho que os Miami vão passar os Knicks. E os Celtics não passam os Miami porque Jimmy Butler, Furacão Butler, vai ser incrível. Eu acredito que os Miami Heat esse ano chegam à final de novo. São os meus favoritos neste exato momento, porque como é que vai tirar os Bucks, para mim passam a ser automaticamente favoritas de uma conferência a sair. Mas os Celtics não estão assim tão bons conforme estavam no ano passado, e eu acho que os Miami Heat vão ser a equipa que vão chegar à final. Agora, relativamente ao outro lado, não sei como é que vai ser, ainda temos muitas incógnitas, não sabemos como é que a coisa vai correr. Eu continuo a dizer que os Suns são uma boa equipa em termos daquilo que são dois melhores scorers, KD e Devin Booker, mas ao mesmo tempo continuam a ter problemas de rotação, porque a equipa não é tão profunda, não tem tanta depth e não tem tanto wing defense conforme tinham antigamente. Lá sabemos que nos playoffs as rotações são curtas, 7, 8 homens no máximo, mas a questão é, os Suns têm 7, 8 homens decentes para poderem fazer uma rotação para ganhar. O Devin Booker teve que fazer uma average de 42 minutos por jogo nessa série para poderem ganhar. Devin Booker, se continuar a fazer isso, pelo menos até chegar à Western Conference Final, vai ter dificuldades em sequer ter a mesma eficácia que teve agora na primeira ronda, porque minutos a mais trazem cansaço, e eu acho que um jogador não aguenta esses minutos todos, essa carga toda. E agora vamos ver com os Nuggets, que é uma equipa que está repleta de um bom banco, tem uma rotação sólida, tem um 5 sólido, e vamos ver agora como é que eles vão responder relativamente a uma equipa como os Nuggets. E mesmo que passem, como é que será o estado físico da equipa na próxima ronda, e se terão pernas suficientes para chegarem àquilo que é o grande objetivo, que é ganhar o campeonato. Assim sendo, acho que isso é tudo por hoje. É a review da Moneyball relativamente aos playoffs. É o que eu disse, essa jornada vamos estar todos juntos, vamos estar aqui a falar sobre tudo isso. Muito obrigado, meu nome é William Azulay. Sigam as páginas TikTok Booming, Instagram Booming, Twitter. Não se esqueçam de dar aquele apoio, deem um like, subscrevam, partilhem, e epá, tamo juntos. Um grande abraço, foi, esse foi, Luquen Sabe Nada de Basket, e fomos.